Oi, gente, estamos a chegar ao fim de mais um ano letivo e com ele vem também a última emissão do pequeno ecrã. Assim como ontem nos despedimos de Game of Thrones, é provável que durante o verão tenhamos que nos despedir de algumas das vozes que nos acompanharam ao longo deste ano. É normal, as pessoas mudam de ano na faculdade e querem passar por outros projetos ou outras coisas. Independentemente disso, gostava de enumerar o nome das pessoas que fazem parte desta equipa. Eu, Sofia Matos Silva, João Malheiro, Adriana Pinto, Alice Carqueja, Beatriz Leal, Patrícia Martins, Sofia Frias, Sara Passeira, Rafaela Louve, Miguel Barbosa, Susana Pacheco, Maria Pinho, Jorge Paladini e Diogo Lopes, o antigo coordenador. Espero que este último programa não vos deixe nostálgicos. As despedidas nem sempre são uma coisa má e para o ano cá estamos de volta. Por agora, deixo-vos com as notícias apresentadas pelo Miguel Barbosa e pela Susana Pacheco.
Oh, céu.
Não,
a série de Star Trek, ainda sem nome, com Jean-Luc Picard, de Patrick Stewart, estará disponível no Amazon Prime Video para os espectadores fora da América do Norte. Tal como Star Trek Discovery, a série será exclusiva do CBS All Access nos Estados Unidos.
Sucesso original da Netflix, a série alemã Dark regressa com uma segunda temporada após um ano e meio de espera. Para quem não sabe, é um drama familiar e sobrenatural que conta a história do desaparecimento de dois jovens que desencadeia a descoberta de relações frágeis e de uma rede de mentiras em quatro famílias diferentes. A segunda temporada de Dark tem data de estreia marcada para dia 21 de junho.
A NBC anunciou a sua decisão de renovar This Is Us por mais 3 temporadas, garantindo que a série dure pelo menos até à 6ª temporada.
Se havia esperanças da série Daredevil regressar após ter sido cancelada pela Netflix, agora as possibilidades são quase inexistentes. O motivo? O contrato entre a gigante do streaming e a Disney proíbe que a última desenvolva qualquer conteúdo envolvendo o herói, interpretado por Charlie Cox, durante 2 anos, segundo a revista IndieWire. Caso o documento seja violado, é provável que a Disney seja processada.
A Netflix já tinha anunciado que a série de The Witcher vai chegar no último trimestre de 2019, mas agora, segundo um leak, indica que o dia será 20 de dezembro. De acordo com a publicação do site NSFW, as filmagens da segunda temporada já estariam inclusive programadas para começar entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
A série Star Trek Discovery regressou para uma segunda temporada concisa, repleta de referências à série clássica. Com 14 episódios e desta vez sem mid-season, a nova temporada trouxe como pano de fundo o enigma sobre os sinais misteriosos e sobre o Anjo Vermelho, uma suposta entidade que indicava o caminho a seguir. Com o início de temporada lento, Star Trek conseguiu consolidar o enredo de toda a temporada e empolgar o público na sua metade final.
Spoilers!
Hoje, 20 de maio de 2019, o dia em que estou a gravar esta review, é um dia agridoce para milhões de pessoas à volta do mundo. Game of Thrones, a série que nasceu em abril de 2011, chega finalmente ao fim. Por um lado, é algo bom, porque finalmente conseguimos saber o que acontece no fim, sabemos o destino das personagens, sabemos o destino do Westeros, já conhecemos o desenlace de todas as guerras. Já não temos que estar sentados na ponta do sofá sem saber quem vai morrer ou não. Por outro lado, é um grande sentimento de tristeza, porque é uma série que marcou uma geração, se não várias, e é uma série que nos acompanha já há muito tempo, com a qual crescemos. Falo por mim, tinha 12 anos quando a série foi para o ar. Para toda a gente da minha geração que acompanhou a série, marca a sua adolescência. Para as gerações mais velhas, marca a sua idade adulta. É muito difícil resumir o que é que foi Game of Thrones. É uma série muito complexa, muitas personagens, muitos pequenos enredos. Para além de ser a maior produção televisiva da história, deve ser também a narrativa mais intrincada de sempre. Devemos isso a George Martin, que conseguiu passar para o papel um mundo que vivia na sua cabeça e, através dos livros, conseguiu que milhões de pessoas ficassem a conhecer esse seu mundo também. Eu sei que é suposto falar do último episódio em si. É um pouco complicado porque não gostei particularmente do final da série. Duvido que alguém tenha gostado do fim. Esta última temporada foi alvo de imensas críticas por parte dos fãs, O que toda a gente sente é que os produtores da série conseguiam trabalhar bem com base nos livros, sem base de livros ficaram um bocado perdidos. Não é uma questão de o que acontece na série não ir de encontro ao gosto de quem a vê, porque isso nunca foi uma questão em Game of Thrones. Sempre se matou personagens e aconteceram coisas que dificilmente alguém imaginaria. Tem mais a ver com o desenvolvimento da narrativa em si, o crescimento das personagens, o que é plausível ou não. E este fim não foi de todo algo que faça grande sentido. Há personagens que foram muito menosprezadas, vá, mereciam um final diferente. Houve outras que tiveram um final que, pela evolução da personagem, não se adequava. Não queria estar a dar muitos spoilers, mas é difícil fazer uma review sem dar spoilers. O último episódio é como se dividisse em dois. Há uma primeira parte que acaba quando Daenerys faz o discurso aos Unsullied e depois a partir daí foi uma avalanche de coisas que pareceu apressada, principalmente aquela passagem depois da morte dela até à escolha do rei. Jon Snow é uma das personagens em que a série mais se focou desde o início, que mais evoluiu, que mais foco teve, que foi apresentada sempre como a única que teria a capacidade de governar e chega-se ao fim e é enviado para onde tudo começou e merecia um final diferente. Podia ter sido pior, é verdade, podia ter sido bastante pior, mas sinceramente até o Night King acabar no trono com toda a gente morta fazia mais sentido do que isso. Independentemente disto tudo, Game of Thrones continua a ser uma das melhores séries de sempre. Será muito difícil de superar a qualidade desta produção. Ficará na memória de toda a gente que a viu, toda a gente que punha despertadores para 1h45 da manhã para poder ver o episódio às 2h. Muitas noites por dormir, muita emoção, muitas lágrimas ou alegria. Como disse a Emilia Clarke na sua despedida, "Our watch has ended."
Olá, eu sou a Adriana Pinto e para a música desta edição escolhi a Jenny of Old Stones, dos Florence and the Machine, que foi feita e apareceu no último episódio de Game of Thrones.
I'm the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost. The one she had lost and the one she had found, and the ones who had loved her the most. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her
and she never The one she had lost and the one she had found, and the ones who had loved her the most.
Spoilers!
Olá, meu nome é Beatriz Leal e hoje faço a review. Para esta semana, trago-vos o Whiskey Cavalier, que no passado dia 17 estreou o seu mais recente episódio. Mas com a infeliz notícia que a ABC, durante esta semana, cancelou a série que ainda na primeira temporada estava. Apesar dos seus ratings relativamente altos, esta série, que fala da história de dois agentes secretos de duas companhias completamente diferentes, chegou a um fim na passada segunda-feira. Os atores, Scott Foley, como Will, e Lauren Cohan, como Frankie, desde o cancelamento que ainda não prestaram qualquer tipo de declarações, nem demonstraram sentimentos relacionados com o fim da sua série.
Olá, sou João Malheiro e esta semana trago-te a música de uma série que vai ter a quarta temporada a estrear em novembro deste ano. A música é Do You Feel It, da banda Chaos Chaos, que integra a banda sonora da série Rick and Morty.
Lay it down, let me see your hand. Show me what you got. You're always talking, but you're not playing. It doesn't match your face. Gotta find my way away from this place. Can you take me now? I want it real. Are you afraid of me now? Are you afraid of me now? Do you feel it? Do you feel it? Do you feel that I can see your soul? Do you feel it? Do you feel it? Do you feel the beat in your heart? I want it real. Run away with me now. I want it real. Run away with me now. Built of metal, I can't be broken, but not when I'm with you. You love me real, we have it all. Can't leave me now. I love the way you are today. Run away with me now. Wind in my hair, 'cause I don't care. Baby, run away with me now. Run away with me. Then
Eu sou a Sofia Frias e hoje estou aqui com a Maria Pinho e com a Rafaela Lobo. E, no último debate do semestre do Pequeno Ecrã, vamos falar sobre um tema diferente. Vamos falar sobre uma série portuguesa chamada Frágil, da RTP. O que é que vocês estão a achar desta série? Maria?
Eu estou a gostar da série. Na verdade, ainda não tenho uma opinião bem informada. Também ainda só saíram 2 episódios. Não sei, parece-me diferente. Até estou a gostar.
Rafaela?
Eu também estou a gostar. Tal como ela disse, ainda só há 2 episódios, portanto ainda não dá para ver muito bem. Mas acho que o ponto de partida é interessante. E acho que, sendo uma série portuguesa, até está a surpreender.
Eu pessoalmente também ainda não sei bem, ainda não tenho uma opinião bem formulada sobre o assunto. O segundo episódio já pareceu mais interessante do que o primeiro, mas apesar disso ainda não me conseguiu cativar de forma a que eu esteja ansiosa para que saia o próximo episódio.
Eu por acaso discordo, porque a maneira como acabou o último episódio tem, pelo menos a mim, cativou-me, porque com a morte da amiga da Francisca. Portanto, até estou ansiosa pelo próximo episódio. E também queria referir que uma coisa que nós ainda não falámos aqui, mas a parte do humor meio escondido que a série tem, acho bastante interessante também.
Sim, eu acho que isso é uma mais-valia para uma série portuguesa que está a tentar conseguir atenções das pessoas. Contudo, eu não achei que tivesse sido assim muito inesperado a morte da rapariga. Para mim, eu desde que comecei a ver o episódio pensei, ok, ela vai claramente morrer. Continuando, que cena é que da série que vocês acharam mais interessante, ou que até gostaram mais, ou acharam mais estranha até agora? Rafaela?
Há uma cena, acho que é no segundo episódio. Sim, acho que é no segundo, em que eles estão a ter uma discussão, a Sofia e o namorado, para quem ela estava a voltar. E a cena é um bocado estranha, porque eles estão só a ter uma discussão verbal, mas ao longo da cena vão-se vendo mazelas físicas nos personagens. Eu achei aquilo bem pensado.
Sim, foi porque a Francisca tinha dito que às vezes as discussões, se tivessem repercussões físicas, nós íamos perceber o que fazemos aos outros quando dizemos certas coisas. E às vezes, só ao falar, achamos que não estamos a magoar, mas magoam mais, como, por exemplo, um murro, ou assim.
Por acaso, achei interessante que até vocês terem dito agora, eu não tinha percebido dessa forma, e fiquei só um bocado a pensar o que é que se passou ali, como é que eles estavam a falar e de repente ela já tem os dentes cheios de sangue. Por isso, agora que penso, sim, dá-lhe uma característica diferente à série. O que é que vocês até agora pensam das personagens? Há alguma que vos cative mais a atenção? Maria?
É sim. Como já referimos várias vezes aqui, o episódio só tem. A série só tem 2 episódios, então ainda é um bocado difícil conhecer bem as personagens. Mas para já, a Francisca, gosto bastante dela, acho que ela diz coisas bastante filosóficas e acertadas. Portanto, acho que para já deve ser das minhas favoritas.
Eu acho que mesmo na personagem dela nós podemos ver que ela tem essa faceta de dizer as coisas super acertadas e de repente um momento para o outro torna-se completamente explosiva. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes na série, aliás, porque, pronto, dá-lhe um caráter diferente, e eu acho que em certas situações nós também nos conseguimos assemelhar a ela, assemelhar a situação que ela passa.
Sim, ela também já deu para perceber que ela tem traumas de infância, ela já falou no último episódio, acho eu, sobre os pais, e também já mencionaram que não falam com a família, portanto já dá para perceber um bocadinho melhor de onde é que as personagens vêm.
Por enquanto podemos estar a gostar delas. Eu pelo menos ainda não tenho uma personagem favorita, mas acho que as personagens ainda têm muito para explorar, ainda têm muito por onde crescer, e aí sim, quando elas crescerem, é que eu acho que vou formar uma opinião sobre qual é a minha personagem favorita.
Ok, e por aqui terminamos o nosso debate, o último do semestre. A série tem já marcado 6 episódios e, portanto, ainda vão sair mais 4. Portanto, vamos ver o que é que ela terá a dar, para depois, pode ser que no futuro, façamos outra review sobre o fim desta série. Obrigada e até à próxima.
Olá, sou João Malheiro e esta semana fiquei encarregue de mais um Recordar e Viver. Esta vez, trago à memória uma das séries mais aclamadas de sempre, Breaking Bad. Criada por Vince Gilligan, a história de um professor de química diagnosticado com cancro que entra no mundo do tráfico de drogas tornou-se das mais icónicas da nossa cultura. Apesar do objetivo inicial de querer deixar dinheiro para a sua família por ser nobre, Walter White entra numa espiral de crime e violência que o vai transformar num anti-herói trágico. perda de moralidade e o suspense para descobrir se Walter vai ser apanhado pela polícia ou pelos seus familiares são os principais pontos de interesse da série. Para além do argumento de excelência, atores talentosos como Bryan Cranston, Aaron Paul, Dean Norris, Bob Odenkirk, entre muitos outros, ajudam a trazer a história para a vida da melhor forma possível. 16 Emmys, 8 Satellite Awards e 2 Globos de Ouro depois, Breaking Bad tem um legado invejável. Com uma prequel intitulada Better Call Saul e um filme ainda sem título a caminho, a lenda de Heisenberg está longe de desaparecer da mente dos espectadores.
Olá, Series Watchers! Eu sou a Patrícia e nesta semana trago o perfil do ator com Noah Centineo. Noah é um ator norte-americano com apenas 23 anos. É considerado uma ex-Disney star devido aos seus papéis nas séries Austin and Ally, Shake It Up e Jesse. Mas é com o papel de Jesus Adams Foster na série The Fosters que teve o seu maior destaque. Também participou em 2 episódios do spin-off da série, ou seja, Good Trouble. Atualmente tem apostado no cinema e podemos vê-lo em To All the Boys I Have Loved Before, Sierra Burgess is a Loser ou o mais recente filme da Netflix, The Perfect Date. Noah já contracenou com 2 atrizes de Riverdale, mas em filmes separados com Camila Mendes, Verónica na série e no filme The Perfect Date, e com Shannon Purser, Ethel na série e no filme Sierra Burgess is a Loser. Em 2017, o ator participou no videoclipe da cantora Camila Cabello, Havana, e ficou nomeado na categoria Choice Summer TV Star Male dos prémios Teen Choice Awards.
Chegamos então ao fim do fim da 6ª temporada do Pequeno Ecrã. Em setembro estaremos de volta com mais uma temporada, uma nova equipa, novas temporadas de séries, novos atores. Para acabar, deixo-vos com não uma, mas 2 músicas. 2 músicas, claro está, do último episódio de Game of Thrones. 2 músicas de Ramin Djawadi, que sim, esse sim, merecia o trono. A primeira é The Iron Throne, a música que se ouve no momento mais marcante do episódio. E a segunda é A Song of Ice and Fire, a última música da série, a música da despedida, que é uma adaptação da theme song de Game of Thrones. Desejo-vos um bom fim de semestre e um bom verão repleto das melhores séries, novas ou velhas, porque eu sei que muita gente vai voltar a ver Game of Thrones. Até para o ano.